A nossa aula de hoje traz uma obra em comum, uma obra para os nossos dias, ainda que ela já tenha aí uma jornada percorrida, não é? Ela tem mais de 20 anos, foi publicada em 92, não chega a ter 20 anos, não é? 2012, 26 anos. Mas é uma dessas obras que faz a conversação da época, dos nossos dias, o que nem sempre é fácil, dados os problemas, né, da proximidade. O filósofo, o pensador, ele é um etnólogo e antropólogo. O nome dele é Marc é francês, Ode. Marc Ode, se escreve, o sobrenome dele é A-U-G-E, Marc Ode. E o trabalho que vamos tratar aqui é intitulado Não Lugares. Não Lugares, uma introdução a uma antropologia da supermodernidade. Publicação no Brasil da Papyrus. Bom que ultimamente temos aí obras em português, quando elas estão em francês, italiano, inglês, tem que traduzir na hora e vocês sabem, há erros naturais, né, na tradução. Mas quando é assim em português é mais tranquilo. Vamos lá então a essa obra Não Lugar. Bem, o Marc Ode, ele coordena as pesquisas na Escola de Ciências Sociais da França. Aliás, ele presidiu essa escola durante muito tempo, quase 10 anos, e ele tem inúmeras obras, quase todas aí não traduzidas para o português. Que eu saiba, para o português tem Por uma Antropologia dos Mundos Contemporâneos, é uma das obras que ele tem traduzidas para nós, e Os Exercícios de Etnoficção, muito bacana essa obra, Exercícios de Etnoficção. Em outro momento nós podemos fazer um estudo sobre essa obra. Sendo que esta obra de hoje, para os propósitos do nosso curso, da nossa caminhada, ela cumpre vários objetivos importantes. Vamos a este livro, então, no qual ele vai situar alguns dos elementos de grande atualidade que estão em andamento. Acho que os senhores se identificarão com o que veremos agora. Convido a lerem esse texto. Eu confesso que em português eu estou conhecendo agora e é bem diferente, né? A gente, vocês sabem, é preciso uma adaptação. Mas fico feliz que estão publicando no nosso idioma, no nosso lindo idioma, obras como esta. No prólogo, ele nos coloca numa recíproca de inversão. Ele vai retomar esse texto lá adiante, quase ao final da obra. Aqui ele só faz uma ambientação conosco. E ele diz assim, ó, antes de pegar o seu carro, Pierre Dupont quis tirar dinheiro do caixa eletrônico. A máquina aceitou seu cartão e autorizou a tirar 1.800 francos. Pierre Dupont digitou então as teclas que compuseram 1.800. A máquina solicitou-lhe um minuto de paciência e depois liberou a quantia combinada, lembrando-o de pegar o cartão. Obrigada, volte sempre, concluiu ela, enquanto Pierre Dupont arrumava as notas na carteira. O trajeto foi fácil. Desceu até Paris pela autoestrada A11. Não apresentava problemas numa manhã de domingo. E aí o texto prossegue toda a trajetória. Depois uma moça entra e ele vai descrevendo as mesmas coisas. Ora, de que se trata? O título do livro é Não Lugares. Nós estamos muito habituados na filosofia que deriva desde Aristóteles, a cuidar muito da questão dos lugares que habitamos. Na própria filosofia clínica, vocês têm lá categoria lugar, como a pessoa está sensorialmente em determinada localidade, categoria lugar. Mas não há lá a categoria não lugar. Ainda que ela não exista na forma da nomenclatura, ela existe na forma das relações tópicas e submodais, vão aparecer várias vezes, e a própria leitura do texto mostrará isso aos senhores. Bem, ele nos mostra para este pensador, etnólogo, antropólogo, filósofo, esse pensador, nós vivemos hoje uma época no qual muitas das nossas vivências se passam em não lugares. Ele vai citar literalmente esses não lugares. Vejam, o que é, ele parte do lugar pelas bases categoriais de época. A casa onde alguns dos senhores agora, seu lar, ouvem confortavelmente esta aula, os colegas aqui no Instituto também ouvem. Isso para nós é uma ambientação, é um espaço, nós o conhecemos, sabemos. Se os colegas querem aqui tomar um café, eles sabem onde está a cafeteira, onde tem chocolate para acompanhar o café. Essa é a nossa base de habitação, de urbanidade. O que seria um não lugar? Um não lugar é uma rodoviária, como ele vai citar daqui a pouco. Você chega lá e o intuito é que você vá até a caixa pegar dinheiro, como ele descreveu no início. Vá até uma revistaria, compre um jornal. Tire seu bilhete eletrônico, embarque no ônibus, tchau, vai embora. Se vai ficar um pouquinho mais, pode almoçar na rodoviária. Este é um não lugar. Não haverá interseções mais profundas nem maiores. Hoje o mundo está povoado de não lugares. São espaços apenas de trânsito, trânsito rápido. O intuito não é que você permaneça, fique, crie raízes. Não, é passe rápido. Isso já se esparramou e nós podemos, em filosofia clínica, observar. Nos não lugares não dizem mais respeito apenas a rodoviárias, bancos, correios, aeroportos. Hoje, há pessoas que transformaram suas casas em não lugares. Hoje, há pessoas que transformaram suas residências, seus trabalhos. Muitos transformaram seus relacionamentos em não lugares. Ainda que ele não se dirija especificamente a isso, na filosofia clínica nós encontramos esses elementos. E há aqui inúmeros aspectos. Não se trata de algo a priori nocivo, impeditivo. Não. Em alguns lugares até muito bem, em alguns contextos é até muito bem indicado que a pessoa viva esses não lugares. No entanto, há muitos problemas aqui. E nós os veremos a partir de agora no nosso trabalho. Inicialmente, ele tem todo o cuidado metodológico na obra dele, muitas e muitas páginas, não é? Ele começa a trabalhar da relação do próximo e do distante. O primeiro tema que ele vai abordar, antes de entrar propriamente nessa questão dos não lugares. Ele diz, fala-se hoje cada vez mais em uma antropologia do próximo. E aí ele discorre longamente sobre um colóquio que foi realizado em 1987 no Museu de Artes e Tradições Populares da França, no qual essas questões foram muito tratadas, a questão da etnologia e da antropologia. Ele diz, a antropologia sempre foi uma antropologia do aqui, do agora. O etnólogo em exercício é aquele que se encontra em algum lugar, seu aqui do momento, e que descreve aquilo que observa ou escuta naquele mesmo momento. O fato é que toda etnologia supõe um testemunho Antes de prosseguir aqui, voltando à página, Etnologia, vocês sabem, trata da tradição, não é? Da constituição, da origem desses elementos relacionados a povos. Voltei aqui a página. O fato é que toda etnologia supõe um testemunho direto de uma atualidade presente. O antropólogo teórico, que apela a outros testemunhos e a outros campos que são os seus, recorre a testemunhos de etnólogos, não há fontes indiretas que se esforçaria em interpretar. A palavra do informante, ele diz algumas páginas adiante, vale tanto para o presente quanto para o passado. O antropólogo que tem e que deve ter interesses históricos não é, nem por isso, stricto sensu, um historiador. Aí está o agora. Muito bem. Vamos então ao aqui. É claro que o aqui europeu, ocidental, assume todo o seu sentido em relação ao distante, antes colonial, hoje subdesenvolvido, que as antropologias britânica e francesa privilegiaram. Porém, a oposição do aqui e do distante, um modo de divisão, Europa, resto do mundo, só pode servir de ponto de partida à oposição de duas antropologias, pressupondo que está precisamente em questão, a saber, que se trata de duas antropologias distintas. A afirmação segundo a qual os etnólogos tendem a inclinar-se sobre a Europa por causa do fechamento dos campos distantes é contestável. Esses elementos, e eu li apenas alguns deles, são aprofundados, essas distinções, porque o autor, antes de se deparar com os não-lugares, precisa nos mostrar, na opinião dele, de onde esse antropólogo está considerando essas coisas, de onde este etnólogo está considerando essas coisas. É uma fonte literária? É um elemento, por exemplo, arqueológico? Essas coisas se encontram de quais maneiras? Como será feito esse estudo? Então, ele cuida, antes de tratar propriamente dos não lugares, destes elementos do discurso. O que, aliás, numa conversação com a filosofia clínica, é muito importante, não é? Toda esta parte é uma longa parte. Eu assinalei, mas os senhores lerão depois, como sempre fazem, irão ao texto, não é? Então ele começa a nos aproximar dos problemas. Um dos problemas que ele vai pontuar logo de início é o problema da aceleração. Da aceleração. Vamos ver esse problema aqui. Bom, ele parte da fundamentação dele citando a revolução, o que houve, como é que se dá o acontecimento revolucionário, e então ele chega ao fenômeno da aceleração, que ele coloca entre aspas. Vejam como ele vai colocar isso dentro do contexto revolucionário, ok? Ele diz: a aceleração da história, então ultrapassando o elemento da revolução, não é? Corresponde de fato a uma multiplicação de acontecimentos, na maioria das vezes não previstos pelos economistas, historiadores ou sociólogos. A superabundância factual é que constitui problema, e não tanto os horrores do século XX, mas as nem as mudanças dos esquemas intelectuais ou as agitações políticas, dos quais a história nos oferece muitos outros elementos. Esta superabundância, que só pode ser plenamente apreciada levando-se em conta, por um lado, a superabundância da informação e, por outro, as interdependências inéditas do que alguns chamam hoje de sistema mundo, traz incontestavelmente um problema para os historiadores, principalmente os contemporâneos, denominação da qual a densidade factual das últimas décadas ameaça suprimir todo e qualquer significado. O que é novo? Aqui ele está se referindo a um desdobramento do pensamento de Fourré. Ele diz assim: o que é novo não é que o mundo não tenha ou tenha pouco ou menos sentido. É que sentimos explícita e intensamente a necessidade diária de dar-lhe um sentido, de dar um sentido ao mundo, não a determinada aldeia ou a determinada linhagem. Essa necessidade de dar um sentido ao presente, se não ao passado, é o resgate da superabundância factual, que corresponde a uma situação que poderíamos dizer de supermodernidade, para dar conta de uma modalidade essencial, dois pontos, o excesso. Bem, eu sei que essa parte da aula até aqui, que estou lendo esses encartes de nomenclatura e de pontuação, podem parecer aos senhores cansativos, no entanto, eles são muito importantes para quando nós entrarmos nos não lugares, ok? Superabundância, supermodernidade, esses elementos que ele fala, aceleração e outros. Da supermodernidade, poder-se-ia dizer que é o lado cara de uma moeda da qual a pós-modernidade só nos apresentou o lado coroa, o positivo de um negativo. Eu vou repetir. Da supermodernidade, poder-se-ia dizer que é o lado cara de uma moeda, da qual a pós-modernidade só nos apresenta o lado coroa, o positivo de um negativo. De um ponto de vista da supermodernidade, a dificuldade de pensar o tempo tem a ver com a superabundância factual do mundo contemporâneo, não só da derrocada de uma ideia de progresso, há muito tempo em mau estado. Para esse autor, a maneira como trabalhamos essas questões já está profundamente afetada. E muitos já não se dão conta. Quando vão entrar a falar de tempo, quando vão falar de espaço, eles estão falando, na verdade, de uma outra coisa. De uma ideia torcida, acelerada, conturbada. Ele diz, a segunda transformação acelerada própria do mundo contemporâneo é a segunda figura do excesso. Característico da supermodernidade, referem-se ao espaço. Do excesso de espaço, poderíamos dizer primeiro, ainda aí meio paradoxalmente, que é correlativo do encolhimento do planeta, dessa colocação à distância de nós mesmos, a qual correspondem às performances dos cosmonautas e a ronda de nossos satélites. Num certo sentido, nossos primeiros passos no espaço reduzem o nosso a um ponto ínfimo, cujas fotos feitas por satélite nos dão justamente a medida exata. Ele diz que, no entanto, ainda que isso seja dessa forma, o mundo se abre para nós, né? Que a gente está na época de mudanças sem escala, quer dizer, que é uma coisa veloz, extremamente veloz. Esse livro tem 26 anos, 3 décadas. De lá para cá, essas pontuações alcançaram em alguns graus um sentido agudo, dependendo da circunstância em que estamos tratando este elemento. Bom, ele fala que essa superabundância espacial de elementos funciona como uma isca hoje, que estamos, alguns de nós, eles estão girando de uma maneira assim na qual o próprio pesquisador se vê enleado nesses problemas. Olhem esse trecho aqui, ó. Em muitos casos, as fantasias dos etnólogos encontram neste ponto as dos indígenas que eles estudam. A etnologia preocupou-se durante muito tempo em recortar, no mundo, espaços significantes, sociedades identificadas com culturas concebidas, elas próprias, como totalidades plenas, universos de sentido em cujo interior Os indivíduos e os grupos que não passam de uma expressão deles se definem em relação aos mesmos critérios, aos mesmos valores e aos mesmos processos de interpretação. Bom, ele fala da terceira figura do excesso, e ele diz, em relação a qual poder-se-ia definir a situação de supermodernidade, é a figura do ego, do indivíduo, que retorna, como se disse, até na reflexão antropológica, na falta de novos campos, num universo sem territórios, e de inspiração teórica, num mundo sem grandes narrativas. Os etnólogos, certos etnólogos, após haverem tentado tratar as culturas como textos, passaram a só se interessar pela descrição etnográfica como texto, texto expressivo de seu autor, naturalmente, de modo que, se levarmos em conta James Clifford, os Nur nos ensinaram mais sobre Pritchard que este sobre aqueles. A antropologia pós-moderna origina-se de uma análise da supermodernidade, cujo método redutivista não passa de uma expressão particular. Bem, posto isto, ele agora precisará tratar da questão do lugar desta antropologia. Primeiro ele nos diz, nas sociedades ocidentais, o indivíduo quer um mundo para ser um mundo. Ele pretende interpretar por e para si mesmo as informações que lhe são entregues. Os sociólogos da religião puseram em evidência o caráter singular da própria prática católica. Os praticantes querem praticar à sua maneira. Ele diz que hoje coloca-se para os antropólogos a questão de saber como integrar a análise que eles fazem, a sua análise, a subjetividade daqueles que eles observam, isto é, no final das contas, considerado o estatuto renovado do indivíduo em nossas sociedades, saber como redefinir as condições da representatividade deste indivíduo. Bem, vou fazer aqui uma primeira parada antes de prosseguirmos os nossos trabalhos para ouvir as considerações, as reflexões dos senhores sobre o que tratamos até aqui. Vamos então prosseguir um pouco mais. Vamos apenas aqui ver as definições do que ele fala de lugar antropológico. Que ele vai fazer uma tripartição, mas vamos acompanhá-lo. Ele diz, reservamos como lugar antropológico, como termo lugar antropológico, aquela construção concreta e simbólica do espaço que não poderia dar conta somente por ela das vicissitudes e contradições da vida social, mas a qual se referem todos aqueles a quem ela designa um lugar, por mais humilde e modesto que seja. É porque toda antropologia é a antropologia da antropologia dos outros. Além disso, que o lugar antropológico, é simultaneamente princípio de sentido para aqueles que o habitam e princípio de inteligibilidade para quem o observa. Esses lugares têm pelo menos três características comuns. 1. São identitários. 2. Relacionais. 3. Históricos. Agora que fizemos essas distinções, vamos então diretamente ao que o autor vai colocar sobre os não lugares. Depois, os que vão se deparar com a obra, eles podem, já com maior facilidade, com base em alguns desses conceitos, ter um acesso mais tranquilo, né, quanto aos conteúdos. Então ele diz que se a gente pode definir como identitário, relacional e histórico um espaço que não pode se definir nem como esses elementos, então nós estaremos falando de um não lugar. O que, que ele está falando, né? Vamos ver nas palavras dele o que, que ele está defendendo. Que a supermodernidade, nas palavras do autor, é produtora de não lugares. Vou repetir, a supermodernidade é produtora de não lugares, isso é, de espaços que não são em si lugares antropológicos e que, contrariamente à modernidade de Baudelaire, não integram os lugares antigos. Estes, repertoriados, classificados e promovidos a lugares de memória, ocupam aí um lugar circunscrito e específico. Um mundo onde se nasce numa clínica, se morre num hospital, onde se multiplicam em modalidades luxuosas e desumanas pontos de trânsito e as ocupações provisórias, as cadeias de hotéis, os terrenos invadidos, os clubes de férias, os acampamentos de refugiados, as favelas destinadas aos desempregados ou a perenidade que apodrece, onde se desenvolve uma rede cerrada de meios de transporte que são também espaços habitados, onde o frequentador das grandes superfícies, das máquinas automáticas e dos cartões de crédito, renovado com gestos do comércio em surdina, um mundo assim, prometido à individualidade solitária, a passagem ao provisório, ao efêmero, propõe ao antropólogo, como aos outros, um objeto novo, cujas dimensões inéditas convém calcular antes de se perguntar a que olhar ele está sujeito. Acrescentemos que existe, evidentemente, o não lugar como o lugar. Ele nunca existe sob uma forma pura. Lugares se recompõem nele, relações se reconstituem nele. As astúcias milenares da invenção do cotidiano, das artes de fazer, nas quais Cortot propôs análises tão sutis, podem abrir nele um caminho para si, e aí o desenvolvimento das estratégias. O lugar e o não lugar são, antes, polaridades fugidias. O primeiro nunca é completamente apagado, e o segundo nunca se realiza totalmente. Bem, vamos conversar um pouco com o autor a partir destas distinções que ele está colocando, desses elementos. Ele contrapõe ao lugar de Cortot, dizendo que o que ele está propondo aqui, eu vou ler nas palavras dele, a essa colocação paralela do lugar como conjunto de elementos coexistindo dentro de uma certa ordem e do espaço como animação desses lugares pelo deslocamento de uma força motriz, correspondem várias referências que precisam seus termos. A primeira referência é Maurice Merleau-Ponty, em sua Fenomenologia da Percepção, quando distingue o espaço geométrico, o espaço antropológico, como um espaço existencial. Ele está fazendo essa distinção com a relação ao meio, né? Depois aqui, ó, a segunda é a fala e o ato de locução. O espaço seria para o lugar o que se torna a palavra quando é falada. Terceira decorre da anterior e privilegia o relato como trabalho que incessantemente transforma lugares em espaços ou espaços em lugares. Nesse ponto são necessários alguns rigores terminológicos. O lugar, como definimos aqui, não é absolutamente o lugar de Cortot. O termo espaço em si mesmo é mais abstrato do que o de lugar, por cujo emprego referimos-nos pelo menos a um acontecimento, o que aconteceu, a um mito, dito lugar, ou a uma história, lugar histórico. Vamos tratar um pouco desses elementos. Essa conversação todas que estamos vendo neste antropólogo, etnólogo, hoje, numa interface com que os senhores trabalham na clínica, essa conversação se desdobra de várias maneiras. Por exemplo, algumas pessoas hoje, elas somente entrarão num relacionamento afetivo, apenas eu vou listar os vários movimentos, se esse relacionamento afetivo estiver caracterizado para essa pessoa como um não lugar, algo em que ela não vai estabelecer raízes, vinculações muito profundas, algo que será um trânsito, uma passagem. Alguns terão filhos, se os filhos forem para essa pessoa algo assim. Como nós caracterizamos isso? Como identificamos isso na clínica? Na historiografia da pessoa há inúmeros exemplos. A pessoa às vezes coloca que eles crescem logo, nasceram, crescem logo, logo vão cuidar da vida deles, não vai dar nem tempo de sentir. Olha o que a pessoa acabou de dizer para os senhores. Claro, temos que ver se isso não é uma expressão idiomática, se não é algo efêmero, se é algo que tem aprofundamentos. E de fato, vejam os elementos que são aqui disjuntivos nessa questão. Porque você diz, puxa, mas para aí, ele colocou filhos no mundo, ele se casou, ele tem um emprego para 30 anos, isso não pode ser um não lugar. Acontece que o próprio autor redesenha o elemento da temporalidade. Então, algumas vezes você vai ficar 30 anos casado, por exemplo, e esses 30 anos ocupam um não lugar. Enquanto um namoro que você teve antes do casamento, que durou apenas 3, 4 meses, representativamente, na IP da pessoa, ocupa uma dimensão, aí sim, de lugar, de tempo, conforme o elemento clássico do relógio, da cronometria que se tem. Ou seja, há outras mensurações. O não lugar não é assim que o autor coloca, como eu estou colocando, estou fazendo aqui já uma conversação com a filosofia clínica, para mostrar para os senhores que já há uma outra dimensão de fatores em andamento, não mais numa linha reta, você vai acompanhando a historicidade e acha que tudo está proposto e desenhado. E muitas vezes estaremos tratando na historicidade da pessoa de não lugares, ainda que pareçam muito bem ambientados. Por vezes toda a faculdade que a pessoa fez, 5 anos, tratou-se para ela de um não lugar, tal qual nós quando vamos a uma rodoviária. Só queremos chegar lá, comprar o nosso jornal, embarcar, fazer um lanche e seguir viagem. É um não lugar, no sentido que ele propõe aqui como sendo um não lugar. Pois alguns, a rodoviária não é um não lugar. Conforme a estrutura de pensamento de uma pessoa, a rodoviária é um lugar. É algo que ela confere um elemento existencial de outra ordem. Alguns vivem suas intimidades em público. Alguns sentem no público os elementos e vivenciam, invertem esses princípios todos. Tem um trecho aqui, muitas páginas adiante, que ele coloca assim: as rodovias francesas foram bem desenhadas e revelam paisagens às vezes quase aéreas, muito diferentes daquelas que pode ver o viajante que pega estradas nacionais ou departamentais. Com elas passamos do filme intimista para os grandes horizontes do faroeste, mas são textos disseminados pelo percurso que dizem a paisagem e explicam suas belezas secretas. Não se atravessa mais as cidades, mas os pontos notáveis são sinalizados por painéis em que está escrito um verdadeiro comentário. O viajante fica, de certo modo, dispensado de parar e até mesmo de olhar. Assim, pede-se a ele, na autoestrada do sul, que dispense alguma atenção a uma certa aldeia fortificada do século XIII, ou a um certo famoso vinhedo na colina eterna, ou ainda as paisagens ou ao próprio Cézanne, retorno a uma cultura da natureza, ela mesma furtada, mas sempre comentada. A paisagem fica à distância e seus detalhes arquitetônicos ou naturais são a oportunidade de um texto, às vezes ornamentado por um desenho esquemático, quando parece que o viajante de passagem não está na realidade em situação de ver o ponto notável sinalizado à sua atenção e encontra-se a partir deste momento condenado a extrair prazer apenas do conhecimento de sua proximidade. O percurso rodoviário é, portanto, duplamente notável. Ele evita, por necessidade funcional, todos os lugares memoráveis dos quais nos aproximamos, mas os comenta. Os postos de serviço somam-se a essa informação e se dão cada vez mais áreas de casas de cultura regional, propondo alguns produtos locais, mapas e guias que poderiam ser úteis a quem passasse ali. Mas justamente a maioria daqueles que passam não param. Eles passam de novo, eventualmente, todo verão ou várias vezes ao ano, de modo que o espaço abstrato que são regularmente levados a ler, mais do que a olhar, torna-se o ponto a longo prazo familiar para eles, como se tornam familiares, mas outros mais afortunados, o vendedor de orquídeas do aeroporto de Bangkok ou o duty free de Roissy. Viram como é a problemática? Uma das questões, e aqui, claro, tratando de filosofia clínica, vocês sabem, para muitas pessoas, esse ponto que estamos vendo aqui não tem qualquer relevância. Isso não tem maior inferência na malha intelectiva, a pessoa está ocupada com outras coisas. Tanto faz se é um lugar, se é um não lugar, ou se é uma outra coisa. Para ela, às vezes, não importa. A questão é quando isso diz respeito à pessoa. Então, evidentemente, para algumas pessoas, elas podem ter uma afetividade e uma necessidade de inter-relação, por vezes, com coisas, com situações que serão não lugares. Vamos ver alguns problemas específicos disso. Vamos supor, olha, vamos voltar lá a um relacionamento afetivo. Você faz amizade com alguém, uma boa amizade. Para você, esta pessoa ocupará um espaço, um tempo, uma inserção na sua malha intelectiva designada a um amigo. Então você considera esse que chega como alguém que ficará com você, vocês lerão coisas juntos, você vai apresentar sua esposa para ele, apresentará a esposa dele também, vocês sairão para jantar, ficarão amigos, essa amizade terá um longo percurso de aprofundamentos, etc. Para você. Para essa outra pessoa, você não ocupa essa dimensão. Estranhamente você se confundiu, porque você viu para ele que você ia ficar 20 anos na vida desse seu amigo, que vocês partilhariam muitas coisas juntos, mas para ele ali, não. Para ele você está num ambientado num não lugar. Tal qual alguém que passa por uma estrada e vê, ali fica a cidade de Torres, ali fica a cidade de Florianópolis, agora estamos passando por Curitiba, não lugares. Ali é uma rodoviária, ali é um aeroporto. Para ele, nós ocupamos esse lugar, com todas as características em torno disso. Já imaginaram se um casamento é baseado nisso? Se um marido não sabe que para a esposa ele é um não lugar, ou está lá entre os elementos de um não lugar? Filhos, que tal se um governante olha para seu povo como um povo que ocupa uma categoria de não lugar? Olhem, em alguns casos há benefícios, em alguns casos há tremendos danos aqui. Um não lugar não é propriamente algo a ser considerado e colocado para correr e para fora, né? Mas ele mostra que há complexidades aqui. Há certos encartes e miscelâneas de propriedades aqui que fazem confundir e aprofundar esses elementos. Olha isso, o que ele vai escrever agora. Um outro exemplo, ele está se referindo à invasão de espaço. De invasão do espaço pelo texto. Invasão de espaço pelo texto. As grandes superfícies nas quais o cliente circula silenciosamente, consulta as etiquetas, pesa legumes ou frutas numa máquina que lhe indica com o peso o preço e depois estende o cartão de crédito a uma jovem, também silenciosa ou pouco loquaz, que submete cada artigo ao registro de uma máquina decodificadora. Estão reconhecendo isso? Somos nós no supermercado. Antes de verificar o bom funcionamento do cartão do banco. Diálogo mais direto, porém, ainda mais silencioso. Dois pontos. O que cada titular de um cartão de banco mantém com a máquina distribuidora na qual ele o insere e em cuja tela são lhe transmitidas instruções, geralmente estimulantes, para que por vezes constituem verdadeiras invocações à ordem. Por exemplo, cartão mal introduzido. Retire seu cartão. Leia atentamente as instruções. Todas as interpelações que emanam de nossas estradas, centros comerciais ou vanguardas do sistema, na esquina. Bem, como vocês viram, não é? Há várias ilustrações para várias coisas neste mundo. Vamos prosseguir aqui. Então ele diz, todas as interpelações que emanam de nossas estradas, centros comerciais ou vanguardas do sistema na esquina de nossas ruas visam simultânea e indiferentemente a cada um de nós. Obrigado por sua visita. Boa viagem. Grato por sua confiança. Qualquer um de nós. Elas fabricam o homem médio, definido como usuário do sistema rodoviário, comercial ou bancário. Elas o fabricam e eventualmente o individualizam. Em certas estradas e autoestradas, o aviso repentino de um painel luminoso, 110, 110, chama à ordem o motorista muito apressado. Em certos cruzamentos parisienses, a travessia de um farol vermelho é automaticamente registrada e o carro do culpado identificado por foto. Todo cartão de banco, bem, isso para nós é, hoje é a nossa rotina nas grandes cidades, mas essa obra tem quase 30 anos, então era quando estavam começando esses sistemas em muitos lugares. Todo cartão de banco traz um código de identificação que permite à máquina distribuidora fornecer informações a seu titular, ao mesmo tempo que uma lembrança das regras do jogo. Você pode retirar 600 francos, enquanto a identidade de uns e outros é que construía o lugar antropológico por meio das conveniências da linguagem, dos sinais da paisagem, das regras não formuladas do bem viver, é o não lugar que cria a identidade partilhada dos passageiros, da clientela ou dos motoristas domingueiros. Sem dúvida mesmo, o relativo anonimato que diz respeito a cada identidade provisória pode ser sentido como uma libertação por aqueles que por um tempo não têm mais que manter seu nível, ficar no seu lugar, cuidar da aparência. Vejam os elementos que ocorrem. Mas ele dá muitas exemplificações do passaporte, carteira de identidade, as taxas que pagamos. Em outro momento ele coloca isso de outra forma, dizendo assim, ó, sozinho, mas semelhante aos outros, o usuário hoje, do usuário do não lugar, tá gente? O usuário do não lugar está com este em relação contratual, com esses poderes, né, com esses elementos todos. A existência deste contrato lhe é lembrada na oportunidade. O modo de uso do não lugar é um dos elementos do contrato. A passagem que ele comprou, o cartão que deverá apresentar no pedágio, ou mesmo o carrinho que empurra nos corredores do supermercado, são a marca mais ou menos forte desse contrato. Vou parar um pouco o gravador para os senhores poderem colocar reflexões, considerações sobre o que estamos tratando até aqui. Bem, o Mark Odge, ele nos coloca diante de alguns dos paradoxos e contradições nítidos e notórios quando se trabalha questões como o não lugar. Provavelmente os elementos que ele coloca aqui para os senhores que trabalham em filosofia clínica, no consultório, já são conhecidos, já encontraram isso com outros nomes, de outras maneiras, já presenciaram esses fatores. Olhem, por exemplo, esta parte aqui, ó. Ele diz que o paradoxo do não lugar, vejam o paradoxo do não lugar, um estrangeiro perdido num país que ele não conhece. Esse estrangeiro está de passagem por esse país e só consegue se encontrar no anonimato das autoestradas, dos postos de gasolina, das lojas de departamento ou das cadeias de hotéis. Só ali que ele está se encontrando. O outdoor de uma marca de gasolina constitui para ele um sinal tranquilizador. E ele encontra com alívio nas gôndolas do supermercado os produtos de limpeza, domésticos ou alimentares consagrados pelas firmas multinacionais. Vejam como o não lugar, muitas vezes, e aqui nós poderíamos até questionar, o não lugar é quem? O não lugar é a autoestrada, essas cidades para ele? Ou é para cidades e para autoestradas? Ele é o não lugar. Quem dos dois consistiria o não lugar aqui? Não é? Ou é algo mais amplo e todos aí estão nas esquisitices dos não lugares? São os problemas da nossa época. Ele diz um pouco adiante, na realidade concreta do mundo de hoje, os lugares e os espaços, os lugares e os não lugares misturam-se, interpenetram-se. A possibilidade do não lugar nunca está ausente de qualquer lugar que seja. A volta ao lugar é o recurso de quem frequenta os não lugares e que sonha, por exemplo, com uma residência secundária enraizada nas profundezas da terra. Lugares e não lugares se opõem ou se atraem, como as palavras e as noções que permitem descrevê-las. Porém, as palavras em moda, as que não tinham direito à existência há uns 30 anos, são hoje as do não lugar. Observem que nesta parte avançada do trabalho dele, ele mostra como esses elementos se trocam, se tumultuam, se mesclam, se dividem e se perdem muitas vezes em tudo isso. Não é? Agora tem uma distinção que eu anotei, que é importante para os trabalhos. Porque assim, será que definiríamos tudo então a partir do pensamento deste autor com quem estamos conversando, não é? O Mark Odge. Será que poderíamos então dizer, ok, então estaremos mais atentos agora na nossa área, que é a filosofia clínica, diferente da etnologia, da antropologia. Na nossa área, nós estaremos mais cuidadosos e atentos quando falarmos dentro da filosofia clínica da categoria lugar para uma subdivisão dela que seria os não lugares. Bem, ok. Mas seria apenas isso, lugar e não lugar? Não há uma outra possibilidade? Ele, o Mark, hoje, ele coloca algumas possibilidades. Vamos ao texto, vamos ver o que ele nos escreve sobre isso. Ele diz: o fora de lugar, colocou entre aspas essa expressão, fora de lugar, ou não lugar, que o indivíduo da supermodernidade hoje frequenta, isso não é o não lugar do poder, em que se estabelece a dupla e contraditória necessidade de pensar e de situar o universal, de anular e de fundar o local, de afirmar e de recuar a origem. Essa parte impensável do poder, que sempre fundamentou a ordem social, se necessário, invertendo como que pelo arbítrio de um fato natural os termos que servem para pensá-lo, encontra, sem dúvida, uma expressão particular da vontade revolucionária de pensar ao mesmo tempo o universal e a autoridade, de recusar ao mesmo tempo o despotismo e a anarquia, mas ela é mais geralmente constitutiva de toda a ordem localizada, que, por definição, deve elaborar uma expressão especializada da autoridade. Bem, aqui nós temos inúmeros problemas, não é? Inúmeros problemas. Desde o simulacro em torno daquilo que é um lugar, quer dizer, algo tido como um não lugar. Vejam, por exemplo, eu vou ser singelo aqui. Por exemplo, agora, nessa viagem que fizemos recentemente à Grécia, viagem de estudos, um dia nós fomos ao Museu de Atenas, um dos mais prestigiados e importantes de toda a Europa, de todo o mundo, né? Se encontra lá desde múmias egípcias, artefatos da Ásia remota, quer dizer, é muita coisa lá. Bom, ao entrar no museu daquele, claro, com guia, com mapas e tudo, porque é uma imensidão, é um museu para você estudar durante muitos dias, né? Ao entrar no lugar daquele, muitos estão em um não lugar. Não lugar. Estão passando por ali. Cada coisa daquela efêmera é pictórica, é pontual, já vai desaparecer, etc., para novas darem lugar. É fora da base dele, etc., e tudo mais. No entanto, alguns já estudaram muito sobre vários daqueles elementos. Conhecem algumas daquelas gravuras, pintores, esculturas, etc., e quando se deparam, já estão numa parte muito ambientados, emocionados, felizes pelo encontro. Não é? Estátuas gregas imensas, belíssimas. Alguns já estão de novo na categoria lugar, não estão mais no não lugar. Já estão localizados de novo. Mas vejam, isso pode ser um simulacro. Você está fora completamente. Andou mais 3-4 passos, você já está de novo no não lugar. E ao sair dali, com uma série de elementos e tudo, você pode pensar: ué, mas foi tão impactante, o que ficou de mim, o que eu levo, o que fica, etc. e tal. Nem sempre será clássico isso. Ele só se reporta em outro âmbito aos fatores políticos e aos fatores de poder quanto a isso. Há muitas coisas hoje que podem acontecer a partir do que ele está nos colocando na antropologia. Há lugares, por exemplo, que simulam a familiaridade, hospitalidade. Então, vocês aqui no shopping, fui comprar uns livros aqui na Livraria Cultura, em Porto Alegre. Fui buscar, porque eu tinha encomendado, aí eles avisam quando chega. Quando passei, olhei assim uma imagem belíssima de um transatlântico, né? E ali dizia no enunciado que você vai se sentir em casa viajando naquele transatlântico, que todas as cabines têm sacadas, se acorda e vai ter seu próprio mar, como se você estivesse na beira da praia veraneando. Vejam, o anúncio nos torna... Para nós, um transatlântico é um evento. Quer dizer, quantos de nós já estiveram diante de um transatlântico? A gente tem que saber o que é navegar dentro de uma cidade flutuante daquela. não é? Por tantos dias longe, em alto mar, e ali nos diz que não, que você vai estar na sua casa, ambientado, familiarizado, com tudo à mão, com conforto, segurança e tudo mais. Todos os apartamentos têm vista para o mar, têm sacada, e de fato é impressionante o tamanho daquilo, um transatlântico daquele. Então vejam, o não lugar simulando ser lugar. E se nós levarmos isso em profundidades maiores, de um monte de elementos, não é? Quando você conhece uma pessoa, se enamora dela, vai num site de relacionamento, você está apresentando um não lugar para a pessoa ou está apresentando um lugar? Dizendo, olha, ao se envolver você tem a possibilidade de ter uma família, de ter alguém para estar na vida com você e outras coisas mais. E às vezes você, em curta distância, entra no campo de interseção mais próximo e o que você encontra? Por vezes um não lugar. Essa pessoa na realidade não está disponível. Não para aqueles elementos de ambientação, de época e costumes e tudo mais. E por vezes a própria pessoa que apresenta tal intercurso não sabe que é assim. Ela está dissociada, distante. Então vejam que isso tem desdobramentos de toda a ordem, de todo o campo. E que para mapearmos algo assim, quando possível, vai requerer, claro, muitos estudos nossos na clínica. Quando tal fator disser respeito às ambientações da clínica. Ele termina a obra nos dando exemplos. Ele diz, quando um voo internacional sobrevoa a Arábia Saudita, a aeromoça anuncia que enquanto durar este sobrevoo, o consumo de álcool será proibido no avião. A intrusão do território no espaço fica assim expressa: terra igual, sociedade igual, nação igual, cultura igual, religião. A equação do lugar antropológico se reinscreve fugidiamente no espaço. Encontrar o não lugar do espaço, um pouco mais tarde, escapar à opressão totalitária do lugar, será encontrar algo que se assemelha a liberdade. Quando eu estava lendo isso, estava me lembrando de uma das últimas viagens que eu fiz. Estava a caminho da Inglaterra e eu e minha esposa paramos na Alemanha e fiz em Frankfurt, na Alemanha. E depois, na continuação do voo, tinha que passar por uma revista. Algo simplesmente impressionante. É uma cabine de vidro, parece uma cabine telefônica arredondada. Você entra dentro e ela gira com você, para lá e para cá. Não é? E isso que você precisa retirar tudo, todos os adereços, anéis, óculos, relógio, e o que mais for, que tiver metal. E ainda a gente ouve os comentários, né, de alguns que na nossa também estava numa situação similar à nossa, em viagem, que acharam demasiado o aparato de segurança. Ali, até entrar naquela cabine ali, eu estava me sentindo na categoria lugar. Um aeroporto muito bonito, amistoso, a Alemanha, tínhamos passado ali, vi algumas cervejas maravilhosas ali. Alemãs, mas de repente ao me deparar com a cabine, imediatamente vivenciei isso do não lugar. Disse, nossa, isso não. Mas em seguida, ultrapassado, já estava de novo ambientado outra vez. Subitamente, em questão de segundos, a vivência desses elementos que ele coloca. E provavelmente nas outras áreas, se você caminhar para a neurologia, para a pedagogia e outros elementos, você vai encontrar inúmeras situações como essa que ele coloca aqui nesse epílogo, que vai bastante longe nas exemplificações. Eu convido os senhores para lerem na íntegra essa obra, estudarem. É uma obra que tem vários desafios, essa obra intitulada Não Lugares, Mark Pode. Introdução à Antropologia da Supermodernidade, publicação no Brasil da Papyrus. Leiam com calma, há vários elementos importantes aqui e que colaboram para os nossos estudos em clínica. Vou desligar o gravador para que os senhores possam colocar dúvidas, reflexões sobre os trabalhos que aqui fizemos hoje.